história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 15 mês de agosto, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Lohmann.
Pouco mais de 22 bilhões de reais foram contratados no primeiro mês do Plano Safra 2025-2026.
Guilherme Heisen.
Com 5 gols de Cabucá, 4 pontes volta a dominar São José das Palmeiras e avança a semifinal do Troféu Difusora. Desari Pinturas aproveita a vantagem do jogo de ida e é o primeiro finalista do Municipal de Futsal Rondonense. Palmeiras coloca um pé nas quartas de final da Libertadores. Botafogo também vence.
Regis Guerreiro.
CNBB e Conselho Federal de Medicina emitem nota repudiando a legitimação da assessoria fetal no Brasil. Área técnica da Conab avalia projeções históricas para a safra brasileira de grãos.
Antônio dos Santos.
Nova etapa do ProERD reúne mais de 350 alunos de escolas rondonenses.
Claudinei Domingues. Instituto Água e Terra alerta para golpe com cobranças de multas ambientais falsas por WhatsApp. César Reck.
Conselho Estadual de Educação define novas diretrizes para o ensino médio no Paraná.
Gladstone Pacheco.
Paraná inicia a colheita de sua principal cultura de inverno, o trigo. Projeto de lei quer reduzir burocracia na produção de peixes.
E ainda, primeiro mamaço será neste sábado à tarde no lago em Pato Bragado. Menino de 9 anos colide patinete contra veículo e resulta com ferimentos graves. Operação mira motocicletas que faziam manobras perigosas em Toledo.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 15 mês de agosto, ano de 2025. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Olha a mudança de clima, João. Vai mudando o tempo, de manhãzinha tá mais fresquinho, no meio da tarde tá calor, à noite fica frio de novo, e a voz dos radialistas, tudo falhando, né? Mas estamos aí, sobrevivendo ao inverno brasileiro, porque segundo a previsão do tempo, a temperatura vai subir. Previsão de chuva para o início da semana que vem. Mas vamos começar com sexta-feira, né? Segundo o CIMEPAR, máxima hoje pode alcançar 25 graus e a mínima de 12 com céu claro. Temperatura deste momento é de 20 graus, umidade relativa do ar 55%. Para amanhã, sábado, temperatura sobe um pouquinho mais, tá? Também com céu claro. Máxima de 26, mínima de 14 graus. Domingão, temperatura máxima pode chegar em 29 graus, domingo é dia de tomar sorvete, e a mínima de 16 graus, também com céu claro. Para a semana que vem, o gráfico mostra possivelmente pancadas de chuva na terça-feira, na sexta e no sábado da semana que vem, mas é importante lembrarmos que se trata de uma previsão e não uma acertação, e pode acontecer mudanças ao longo do período. Se continuar do jeito que está, terça, sexta e sábado da semana que vem, teremos pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. João Marcos Gomes.
Um acidente ontem à tarde entre patinete e gol na esquina da Rua Boa Vista com 3 de Maio em Nova Santa Rosa, resultou em um menino de 9 anos com ferimentos graves. Conforme testemunhas, Gol seguia pela Rua Boa Vista, no sentido Lago Municipal, quando o menino, que trafegava com o patinete pela Rua 3 de Maio, em direção ao centro, cruzou a via preferencial. Colisão fez com que ele batesse o rosto no para-brisa do carro, sofrendo diversas escoriações, quebrando alguns dentes e precisando receber pontos no interior da boca. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital Bom Pastor e, posteriormente, para Toledo. Por volta das 3 horas e 30 minutos de hoje, em deslocamento pela BR-277, município de Santa Teresa do Oeste, uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual deu ordem de parada ao condutor de um veículo Fiat Stilo, que trafegava em sentido contrário, com farol direito queimado. O condutor obedeceu a ordem e, ao se aproximarem, os policiais perceberam que o carro estava transportando tabletes de maconha, acondicionados em sacos de estopa. Feita a abordagem, foi identificado o condutor do veículo, com placas Mercosul de Cascavel, homem de 28 anos, qual, de imediato, informou que estava transportando a droga. A passageira, sua esposa, de 22 anos, também foi devidamente identificada. Após contagem da droga, totalizando 269 tabletes, que pesados somaram 144 quilos e 200 gramas. Condutor informou que havia recebido o veículo já carregado em Foz do Iguaçu e que o destino seria a cidade de Londrina. Disse que, pelo serviço, receberia importância de R$ 5.000. Veículo, casal preso e a substância entorpecente foram encaminhados para a 10ª Central Regional de Flagrantes de Cascavel para providências de praxe. O Instituto Água e Terra alerta para um esquema de golpe registrado nessa semana em Cascavel. Como é que é executado tal golpe, Claudinei Domingues? Nos conte. Boa tarde.
Então, João Marcos, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Criminosos se passando por servidores do órgão ambiental estão entrando em contato por WhatsApp para cobrar dívidas de multas ambientais que não existem ou já foram quitadas. No estelionato, golpistas repassam informações falsas sobre o procedimento de pagamento da infração, incluindo um boleto fictício, induzindo as vítimas a quitarem o falso débito. Um dos cidadãos abordados pela quadrilha, contudo, desconfiou e relatou o caso ao Instituto. A chefe interina da regional do IAT de Cascavel, Aline Berli, destacou que foi a primeira vez que o escritório observou um episódio como esse.
Ele acabou recebendo um boleto por meio do WhatsApp de um número de telefone que estava utilizando a logomarca da instituição e se identificando como Instituto Água e Terra. Esse autuado, ele já tinha efetuado o pagamento desses autos de infração pro IAT mesmo, e aí achou estranho uma segunda cobrança. Foi aí que a gente identificou, né? Quando ele entrou em contato com nós. Então entrou em contato aqui com o IAT de Cascavel. Nós identificamos que ele realmente tinha feito o pagamento desses autos de infração corretamente e que essa segunda cobrança estava sendo indevida e realizada por alguém que não faz parte do quadro da instituição. Importante falar que o Instituto Água e Terra, ele não tem um departamento ativo de cobranças de autos de infração. Então, você nunca vai receber ainda mais pelo WhatsApp, uma cobrança de boleto. O máximo que a gente encaminha pelo WhatsApp são notificações para que o autuado, né, ou o requerente compareça ao Instituto Água e Terra ou para prestar esclarecimentos ou para firmar termos de compromisso aí com a gente referente à reparação do dano ambiental. Então, a gente não realiza nenhuma forma de cobrança e todo e qualquer boleto, seja tanto de licenciamento ambiental quanto de autos de infração, eles devem ser emitidos somente nos canais oficiais da instituição, pelo site oficial.
A recomendação é para que, no caso de alguma abordagem suspeita, entrar em contato com o escritório regional do IAT mais próximo, seguindo os canais de comunicação oficiais disponibilizados pelo Instituto. Além disso, é indicado que a vítima entre em contato com a Polícia Civil para a emissão de um boletim de ocorrência.
Equipes da Polícia Civil e Militar de Toledo, com apoio da Guarda Municipal, deflagraram na manhã de hoje a Operação Zero Grau. A ação cumpre 9 mandados de busca e apreensão contra motociclistas e digital influencer suspeito de promover e praticar delitos de trânsito, associação para o crime e apologia ao crime. Segundo as investigações, os alvos são conhecidos pela prática do grau, manobras com motocicletas que envolvem empinar a roda dianteira, além de participação em rachas e outras condutas perigosas. A Polícia Civil divulgou imagens publicadas pelos investigados nas redes sociais. Em vídeos é possível ver motos em alta velocidade, manobras arriscadas, pilotagem sem as mãos no guidão e acelerações repetidas que provocam barulho e fumaça. Algumas dessas ações foram registradas até em rodovias. Até o momento, 8 motocicletas de diferentes cilindradas foram apreendidas, mas investigações continuam para identificar outros envolvidos. Aula inaugural das turmas do segundo semestre do Proerd é realizada em Marechal Cândido Rondon. O programa ensina crianças e adolescentes sobre os malefícios do uso de drogas e outras formas de violência. Nesta etapa do Proerd, muitas crianças participarão. Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Com certeza, João. Ontem à noite, no auditório da Simacar, ocorreu a aula inaugural das turmas do segundo semestre do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o Proerd. Como sempre, o evento contou com a presença de autoridades políticas e militares, além de pais, alunos e representantes das escolas participantes. O programa, que recebe apoio da Prefeitura Rondonense por meio da Secretaria de Educação, será desenvolvido em 16 turmas nesse semestre, atendendo aproximadamente 366 alunos das seguintes instituições de ensino: Escola Municipal Ana Paula, Escola Municipal Antônio Rockenbach, Escola Municipal Criança Feliz, Escola Municipal 25 de Março, Escola Costa e Silva, Escola Floriano Peixoto, Escola Almirante Barroso e Colégio Cristo Rei. A formação será conduzida pelo cabo Bruno José Silvestre Bastos e pela soldado Joselaine de Oliveira, que abordarão temas voltados à prevenção do uso de drogas e da violência, incentivando escolhas seguras e responsáveis entre as crianças e adolescentes.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,39%. O dólar para compra, R$ 5,396. Dólar para venda, também R$ 5,396.
Após o intervalo comercial, Sabrina Lohmann e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes notícias.
Com 5 gols de Cabucá, 4 pontes, volta a dominar São José das Palmeiras e avança a semifinal do Troféu Difusora. Desari Pinturas aproveita a vantagem do jogo de ida e é o primeiro finalista do Municipal de Futsal Rondonense. Palmeiras coloca um pé nas quartas de final da Libertadores. Botafogo também vence.
Pouco mais de R$ 22 bilhões foram contratados no primeiro mês do Plano Safra 2025-2026.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 15 mês de agosto, e tramita no Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon projeto de lei de autoria do vereador presidente Valdir Saxer, propondo a inclusão do Agro Show Copagril no calendário oficial de eventos do município. Proposta reconhece a relevância estratégica do Agro Show para o desenvolvimento do agronegócio local e regional. Realizado anualmente em janeiro, na estação experimental da Copagril, o Agro Show reúne produtores rurais, estudantes, acadêmicos, empresas e instituições de ensino, promovendo a difusão de tecnologias voltadas à agricultura e à pecuária. Com mais de 4 décadas de história, o evento atrai cerca de 15 mil visitantes a cada edição. Conta com mais de 200 expositores e valoriza a produção artesanal por meio da participação ativa dos comitês femininos da Copagril. Após a leitura em plenário, o projeto foi baixado para análise e parecer das comissões da Câmara de Vereadores. A expectativa é de que o texto seja colocado em votação já nas próximas sessões. Pouco mais de R$ 22 bilhões foram contratados no primeiro mês do Plano Safra 2025-2026. Os números foram divulgados pela OCEPAR. Sabrina Lohmann, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes. Pois é, no primeiro mês de operação do Plano Safra 2025-2026, foram contratados R$ 22,210 bilhões, valor 31,2% inferior ao registrado no mesmo período da safra passada. Lembrando que para o atual ciclo, iniciado no mês de julho, foram disponibilizados R$ 549,4 bilhões. As informações constam no informe Crédito Rural produzido pela Gerência de Desenvolvimento Técnico da OCEPAR em parceria com a empresa de consultoria Fator Agro, com base nos dados do Banco Central do Brasil. De acordo com o levantamento, a evolução do crédito rural nos últimos anos revela uma tendência de redução no volume contratado, reflexo em grande parte do aumento dos juros em decorrência da elevação da taxa Selic. No plano safra 2023-2024, o montante contratado foi de R$ 415,460 bilhões, enquanto no ciclo seguinte, 2024-2025, totalizou R$ 374,810 bilhões. Sobre as fontes de recursos, os resultados mostram uma diversificação das fontes de financiamento disponíveis para o setor rural. No primeiro mês de vigência do Plano Safra 2025-2026, os recursos aplicados no crédito rural tiveram origem principalmente nos recursos obrigatórios, que respondem por 29% do total. Na sequência, destacam-se os recursos livres, LCA, poupança rural, fundos constitucionais e BNDES. As cooperativas brasileiras contrataram, neste período inicial da safra 2025-2026, R$ 3 bilhões em financiamentos rurais. Desse total, as cooperativas paranaenses responderam por 43%, ou R$ 1,3 bilhões, reforçando a relevância do Paraná no cenário nacional do crédito rural. Boa tarde para você, João.
O mês de agosto, além da campanha de conscientização sobre saúde masculina com o Agosto Azul, também é marcado pela campanha Agosto Dourado, que chama atenção para a importância do aleitamento materno. Em Pato Maragado, amanhã à tarde, uma programação será realizada no Lago Municipal. Quem faz o convite para as mamães, lactantes e gestantes é a vice-prefeita Simone Tornquist.
Acontece neste sábado a programação do Agosto Dourado. A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com toda a equipe das agentes comunitárias de saúde, está organizando o nosso primeiro mamasso, que acontecerá no Lago Municipal às 15 horas. Estamos aqui para convidar você, mamãe que está amamentando seu bebê, bem como o papai também, a gestante e também o seu esposo, para estar comparecendo às 15 horas no Lago Municipal, onde estaremos incentivando e passando algumas informações sobre o aleitamento materno. Iremos contar com a presença das meninas do Banco de Leite do Hospital Bom Jesus de Toledo.
E agora é hora de falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Começamos por Troféu Difusora. Quatro Pontes voltou a vencer São José das Palmeiras e está na semifinal do Troféu, Guilherme. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, na noite dessa quinta-feira, no acanhado ginásio do Complexo Escolar de Quatro Pontes, a equipe da casa goleou o São José das Palmeiras, voltou a vencer, assim como foi no jogo de ida, e avança de uma vez por todas a semifinal do Troféu Difusora. Deu a lógica, né, João Marcos? Ano passado, São José das Palmeiras eliminou Quatro Pontes, mas todo mundo classificou como uma exceção. E aí a pergunta que vinha, o Raio iria cair duas vezes no mesmo lugar? Não, não caiu. Quatro Pontes está na semifinal do Troféu Difusora e com uma atuação brilhante de Cabo K. O homem, João, marcou 5 gols na partida. Os 5 gols de 4 pontos foram através de Cabo K. Ele pediu música, pediu pra dançar shot, até funk. Porque ele tinha direito, né? Bah, numas quartas de final você vai lá e faz 5 gols, aí não é brincadeira. Então agora 4 pontos enfrenta na semifinal do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. Quem passar do confronto entre Assis Chateaubriand e Nova Santa Rosa, que na ida terminou empatado em 3-3. A definição será na próxima sexta-feira. Sobre os 5 gols marcados, a classificação à semifinal e agora o confronto de Assis ou Nova Santa Rosa, Cabo K falou assim no microfone da Difusora.
Esse jogo, que falar dele? Ano passado, um ano certinho hoje tá dando, que nós, nessa mesma quadra, nós perdemos para esse mesmo time. Hoje não entrou determinado, Já tinha feito um bom resultado lá, mas hoje nós não queríamos depender de prorrogação, de empate. Eu queria ganhar, foi isso que nós fizemos. E agora é só esperar o adversário da semifinal.
Pelo lado de São José das Palmeiras, ouvimos o Juninho diante da eliminação.
E o jogo, cara, a equipe deles é muito qualificada, a gente sabe, né? Nossa equipe, é demagogia a gente ficar repetindo que está em reconstrução, perdemos muitas peças esse ano. Eles têm todo o mérito, é uma equipe muito boa, tem toda a chance de chegar lá na frente. E a gente ia se reconstruir de novo, juntar os cacos e, se Deus abençoar, os meninos voltar. E os meninos que estão esse ano já criou uma casca, a gente pode dar muito trabalho ano que vem.
Bom, João, o Troféu Difusora, que agora tem sequência na próxima quinta-feira, quando será definido o adversário de Pato Bragado. Entre Rios Oeste ou Maripá. No primeiro jogo, vitória de Maripá.
Guilherme, ainda em se tratando de futsal amador, ontem foi definido o primeiro finalista do Municipal de Futsal Rondonense.
A Desire Pinturas, que até perdeu para Real Arts por 3-2, mas como havia vencido no confronto de ida por 4-1, avançou para a semifinal do Campeonato Municipal de Futsal de Marechal Cândido Rondon. Ou seja, placar agregado em 6-5 para a Desire Pinturas. Agora, na grande final, irá enfrentar João Marcos, muito provavelmente, a ACC Copagril, que faz hoje o jogo de volta da semifinal contra a Kiki Modas e Saque Motos, às 8h45 da noite no ginásio em Braga. Mas, Guilherme, por que você acredita que será a ACC? Porque no primeiro confronto, a Copagril venceu por 5-1, ou seja, a Kiki Modas, para avançar de forma direta à grande final, precisa golear a ACC por 5-0. 4-0, a decisão vai para os pênaltis.
E para fechar, Guilherme Heisen, vamos com Libertadores da América e Sul-Americana.
Então vamos pela ordem dos jogos desta quinta-feira, João Marcos. Começando pelo Botafogo, que saiu na frente na disputa com a LDU por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Ontem, no Rio de Janeiro, o Glorioso venceu a equipe equatoriana por 1-0. Arthur, com apenas 14 segundos de partida, marcou o único gol do confronto, que agora dá vantagem no empate no confronto de volta na semana que vem para o Botafogo passar as quartas de final da Libertadores. Quem já está nessa fase, só o milagre tira das quartas de final, é o Palmeiras. Ontem, no Monumental de Lima, no Peru, ou seja, fora de casa, o Verdão goleou o Universitário por 4-0 no jogo de ida nas oitavas de final do torneio continental. Gustavo Gomes e pênalti, Flaco Lopes duas vezes e Vitor Roque anotaram os gols palmeirenses. A vitória mantém o Palmeiras com 100% de aproveitamento na competição, depois de avançar ao mata-mata com o dono da melhor campanha geral. A equipe Abel Ferreira ainda derrubou a invencibilidade de 12 jogos do Universitário na temporada. Pela Sul-Americana, ontem foi o Atlético Mineiro que entrou em campo como brasileiro. O Galo virou sobre o Godoy Cruz por 2-1 em Belo Horizonte. O gol argentino foi cravado por Santino Adino. Entrando na etapa final, Cuejo deixou tudo igual para os mineiros e Hulk decretou o triunfo.
Fechando o nosso segundo bloco de frente ampla de notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca, 60 quilos, caiu 0,84%, sendo negociada em R$ 118,00. O milho saca, 60 quilos, segue igual, R$ 51,00, não teve alteração. Trigo PH 78, saca 60 quilos, também sem alteração, R$ 76,00 e também igual. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias comparecem Regis Guerreiro e César Reck e trazem os seguintes assuntos.
CNBB e Conselho Federal de Medicina emitem nota repudiando a legitimação da assessoria fetal no Brasil. Área técnica da Conab avalia projeções históricas para a safra brasileira de grãos.
Conselho Estadual de Educação define novas diretrizes para o ensino médio no Paraná. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 15, mês de agosto. O município de Toledo vai ganhar um novo colégio estadual. Em fase de terraplanagem, a futura unidade terá 4.400 metros quadrados de área construída para receber cerca de 800 estudantes. Ela atenderá os bairros Santa Clara 4 e Pinheirinho, que cresceram nos últimos anos, aumentando a demanda de alunos. O prédio contará com 14 salas de aula, em espaço projetado para atender às necessidades pedagógicas e administrativas, quadra poliesportiva coberta, cozinha, refeitório, pátio de convivência, laboratórios, biblioteca, além de instalações administrativas, sanitárias e estacionamento. Secretário de Estado de Educação, Rony Miranda, esteve no local nesta quarta-feira para acompanhar os trabalhos.
O objetivo dessa visita é acompanhar essa obra aqui do Colégio Zardo, que é uma obra tão esperada para Palotina, um colégio que vai ter toda a estrutura de ginásio, laboratórios, biblioteca, salas de aula e, além disso, um modelo de construção que é uma metodologia inovadora, que o governador Ratinho Júnior trouxe para o governo do estado do Paraná, e essa obra, até o início do ano que vem, vai estar inaugurado e a comunidade daqui vai estar usufruindo de todos os espaços com qualidade. Então, esse é o modelo de educação que a gente está adotando no Paraná. Estamos com 20 obras como essa acontecendo nesse exato momento em todo o estado do território do Paraná. A região oeste hoje é uma grande alavanca econômica do nosso estado. Aqui é um dos maiores produtores de todo o estado. Então a gente vai começar a produzir e essa escola vai ser um retorno de todos os impostos que a população daqui paga e a forma do governador Ratinho Júnior retribuir todo o carinho e também toda a disposição da região. A avaliação é que a obra está indo muito bem. A presidente do Fundepar, Eliane, comentou comigo que essa obra aqui começaram a levantar as paredes fazem mais ou menos 30 dias e a obra está indo muito rápido. Então, aqui, mais 4 meses, essa obra vai estar entregue já para a população e para a comunidade fazer o usufruto dela.
E o Conselho Estadual de Educação define novas diretrizes para o ensino médio no Paraná. O que muda, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Bem, João, o Conselho Estadual de Educação já aprovou as novas regras para o ensino médio na rede estadual. A mudança segue a lei federal, as orientações do Ministério da Educação, que determinaram alterações para todo o Brasil. No Paraná, o ensino médio terá carga horária total de 3 mil horas em 3 anos. Serão 2.400 horas para a formação geral básica, com conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, e pelo menos 600 horas para os chamados itinerários formativos. Esses itinerários vão permitir que o estudante aprofunde o aprendizado em áreas como linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, ou na formação técnica e profissional. A proposta prevê que o ensino seja mais integrado com metodologias ativas, projetos e atividades práticas, além de ampliar a oferta da educação profissional com parcerias entre escolas, universidades, institutos federais e também o setor produtivo. De acordo com o Conselho Estadual de Educação, a implantação será feita de forma gradual com capacitação de professores, ajustes pedagógicos e melhorias na infraestrutura das escolas.
E o nosso glorioso STF é protagonista de mais uma polêmica. CNBB e CFM emitem nota repudiando a legitimação da assistolia fetal no Brasil. O que na verdade é isso? Explica para a gente, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Conselho Federal de Medicina divulgaram uma nota conjunta ontem, quinta-feira, contra a proposta de legitimação da assistolia fetal no país. O tema está em análise no Supremo Tribunal Federal no âmbito da arguição de descumprimento do preceito fundamental 1141. Na nota, as entidades mencionam que a prática da assistolia fetal é desumana, dolorosa e desproporcional. Ao provocar sofrimento físico no feto, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, base do Estado Democrático de Direito. A assistolia fetal consiste na injeção de cloreto de potássio diretamente no coração do feto, provocando a morte por parada cardíaca. O Conselho Federal de Medicina observa que o método não é autorizado para a eutanásia de animais em vários protocolos legais e que, em outros contextos, o cloreto de potássio é usado na execução de condenados à morte. As entidades reafirmaram o compromisso com a dignidade da vida humana desde a concepção até a morte natural, com a prática ética da medicina e com o direito de objeção de consciência do médico. Também destacaram o respeito aos limites legais. A nota relembra a resolução do Conselho Federal de Medicina, que proíbe o procedimento como um avanço ético e um posicionamento técnico responsável por reconhecer os limites da medicina diante da vida humana em sua fase mais vulnerável. Essa normativa, no entanto, foi suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, em maio de 2024 e ainda não há previsão para votação. No Congresso brasileiro, tramita um projeto de lei assinado por 33 parlamentares propondo punições para casos em que o procedimento é realizado após as 22 semanas de gestação, equiparando a pena à do crime de homicídio simples com possibilidade de prisão de 6 a 20 anos. No Senado, a Comissão de Direitos Humanos debateu a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre assessoria fetal ontem, quinta-feira. Os senadores também defendem a proibição.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar os seguintes assuntos.
Paraná inicia a colheita de sua principal cultura de inverno, o trigo. Projeto de lei quer reduzir burocracia na produção de peixes.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 15 de agosto. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi criada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Ela fala sobre o tratamento de dados pessoais dispostos em meios físicos ou digitais, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer em meios manuais e digitais. A LGPD voltará a ser destacada em A Personalidade da Semana. Na oportunidade, será entrevistado o advogado rondonense Flávio Schmidt.
O legislador, na verdade, o direito, ele precisa atuar onde existe um conflito, onde existe um valor, existe algo com certa importância. Para que esta importância, para que este valor, para que este novo petróleo, como diz que é os dados, né? Alguma coisa que está aí e ele não seja usado de forma incorreta, é preciso que o direito vá lá e regule. E o Estado, como o regulador das relações, precisa colocar, então, seu aparato estatal para funcionar. E aí que surgem as leis. Então, se observar a evolução da humanidade, sempre que alguma coisa ganhou uma certa relevância, houve a necessidade do Estado ir lá e traçar as diretrizes em relação àquele valor, em relação àquilo que é importante. É, família passou a ser importante, depois os negócios, o dinheiro, os valores, os metais, a agricultura, e assim, ao longo do tempo, tudo que cria um certo valor precisa ser regulado. Não foi diferente com algo que, nas últimas gerações, começou a ter um trânsito muito forte e isso começou a gerar riqueza, que são os dados das pessoas. O nome, o RG, o CPF, o endereço, começou a fazer monetização em cima deste ativo. E aí houve a necessidade de regulação. Disse que a lei é nova, 2020, quando ela foi promulgada, ela passou a ter validade. Ela teve até um período engraçado, essa lei teve um período diferente de outras normas. Ela sofreu com a pandemia um retardamento da sua entrada em vigor. Ela entrou em vigor, mas daí, não, agora no meio da pandemia, não, complicado. Então, houve um retardamento da entrada em vigor. Pode-se dizer que ela entrou em vigor em 2021, 2022, ainda tinha alguns dispositivos que ficaram para trás para ter vigência. Então, ela teve uma vigência bem pautada, bem no tempo. Então, efetivamente, ela entra em vigor em 2022.
A entrevista completa com o advogado Flávio Schmidt será levada ao ar neste sábado, a partir das 11 horas, em A Personalidade da Semana, com reprise no Jornal de Domingo. Profissionais da Rede Municipal de Ensino de Marechal Cândido Rondon participam nesta sexta do segundo seminário de Práticas de Alfabetização, promovido pelo programa Educa Juntos. O evento está sendo realizado em Pato Bragado, sob a organização do Núcleo Regional de Educação de Toledo, reunindo secretários municipais, coordenadores pedagógicos, diretores, pedagogos e demais profissionais de educação. da Rede de Educação Rondonense. Participam 28 profissionais, entre eles, secretário municipal de Educação, João Carlos Klein, e a coordenadora pedagógica da secretaria, Sandra Wissmann.
Esse seminário, ele tem como foco a alfabetização e o letramento matemático, que vem de encontro com o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Através desse seminário, que os professores, nas formações que desenvolvem, boas práticas, e elas vão poder compartilhar com todos os municípios. O núcleo, então, de cooperação pedagógica dos municípios, ele faz com que realmente a gente foque nas boas práticas de alfabetização, para que a gente possa, então, fazer com que, até o final do ano, nós tenhamos um índice, tanto na fluência leitora, quanto na alfabetização e no letramento matemático dos nossos alunos, para que eles possam concluir o segundo ano e sejam aprovados até o final de 2025. Para que eles possam, então, ter a alfabetização e esse processo aconteça na idade certa, com o foco do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada.
Produtores de peixe e outros organismos aquáticos cultivados em propriedades privadas poderão ter menos exigências burocráticas e mais segurança para investir. Como isso está sendo tratado, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos de Frente Ampla de Notícias. Isso é previsto, João, no projeto de lei número 4.162/2024. Aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. A iniciativa de autoria do deputado Sérgio Souza e relatada pelo deputado Luiz Nishimori, ambos do Paraná, atualiza a Lei 11.959/2009 para separar as regras da aquicultura praticada em bens públicos, como mares, rios, lagos e reservatórios, daquela realizada em tanques e estruturas dentro de propriedades rurais. A lei prevê que, nas áreas privadas, a atuação do Estado se restrinja à preservação ambiental e à segurança alimentar do produto final, eliminando exigências consideradas desnecessárias, como a obrigatoriedade de inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira para tanques artificiais. Segundo Sérgio Souza, a legislação vigente é excessivamente abrangente e não acompanha o crescimento da produção aquícola em propriedades privadas. Já o relator, deputado Luiz Nishimori, destaca que a proposta mantém a fiscalização ambiental e sanitária, mas simplifica procedimentos e reduz custos para os produtores, equiparando a aquicultura privada às demais atividades agropecuárias. O projeto também autoriza o uso de organismos aquáticos cultivados para fins ornamentais, comerciais ou ambientais em programas de reposição ambiental, desde que as matrizes sejam devidamente autorizadas. A matéria segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.
E principal cultura de inverno no Paraná, o trigo, começa a ser colhido nesta semana. Qual é o percentual colhido até o momento, Gladstone Pacheco?
Pois bem, João, de acordo com o Boletim de Conjuntura Agropecuária, publicado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, foram retirados menos de 0,5% dos 833 mil hectares dedicados à cultura nesta safra. A projeção feita em julho é de aproximadamente 2 milhões e 600 mil toneladas. As áreas colhidas, especialmente na região de Londrina, apresentaram produtividade dentro do normal, mesmo sendo uma das regiões mais afetadas pela frente fria do final de junho. O agrônomo Carlos Hugo Godinho explica sobre a situação do estado.
Nós começamos timidamente a colher o trigo no estado do Paraná. A primeira região que está tendo colheita é a região norte do estado, que foi uma região que foi impactada pelas geadas do final de junho. Apesar disso, nessas primeiras lavouras colhidas, o produto está vindo com uma boa qualidade e as produtividades estão vindo de acordo com o que nós esperávamos inicialmente. Ou seja, temos um
primeiro ponto a se comemorar. É claro que isso pode mudar com o evoluir da colheita. Nós temos 6% das lavouras do estado classificadas como ruins e devem ter alguns recursos de produtividade nessas lavouras. Porém, se as lavouras mais tardias, que estão em muito, muito boas condições até o momento, tiverem uma produção superior ao que a gente espera, isso pode até ser, de certa forma, compensado.
O documento do Daneral registra ainda o patamar de 80% da colheita da segunda safra de milho. Para esse ciclo, foram semeados 2.770.000 hectares no estado. O percentual está ligeiramente acima da média das últimas 5 safras. O boletim analisa também o comportamento das frutas sob a perspectiva de volume de produção em níveis mundial, nacional e estadual. A produção mundial de 2023 foi de 1 bilhão de toneladas em 104 milhões de hectares. Os derivados lácteos mais consumidos apresentaram alta na média de preço em julho. Em relação à carne de frango, as exportações brasileiras cresceram 1,5% em faturamento no acumulado dos 7 primeiros meses de 2025. A exportação de ovos brasileiros, por sua vez, teve um acréscimo de 207,3%, passando de 9.818 toneladas nos primeiros 7 meses do ano para 30.174 toneladas agora.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.